Bom dia, Denilson. Bom dia aos amigos da Rádio Iara. É exatamente isso. Então, teremos agora, a partir de segunda-feira, dia 1º, a coleta já nos domicílios do Censo Demográfico 2022. Como você já mencionou, teríamos em 2020, não tivemos. Então, vamos ter agora em 2022. O último censo foi realizado em 2010, tá? O Censo Demográfico é realizado a cada 10 anos. Então, a gente já está com uma lacuna de 12 anos aí sem atualização dos dados da população brasileira. Então, é importantíssimo a gente falar para a população nos receber bem, para a gente fazer um retrato muito bem feito do país atualmente.
Ô Emerson, e para que as pessoas entendam um pouco aí, talvez as pessoas não tenham essa informação, o que que ajuda um censo demográfico aí, tanto para o município quanto para o país?
Então, muita gente confunde o censo demográfico apenas com a contagem da população, não é apenas isso. Isso será feito também, será atualizado esse dado, tá, esse número, porém serão várias outras perguntas de diversos temas que serão questionados aí pelo recenseador. Então nós vamos levantar dados sobre trabalho, renda, acesso à saúde, acesso à educação. Esse ano, pela primeira vez, nós vamos levantar o número de diagnósticos do espectro autista, tá? Então, vamos visitar terras quilombolas, terras indígenas. Então, todos os domicílios do Brasil, serão mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados. Em Bandeirantes, na região, não será diferente. Então, nós vamos visitar todos os domicílios do setor urbano e do setor rural. A importância desses dados: todas as políticas públicas dos próximos anos serão baseadas no resultado do censo demográfico. Como exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, que é o recurso federal que vem para o município, é baseado pelo censo demográfico. Por exemplo, ainda, o setor privado também se utiliza muito desses dados. Então, um empreendedor que queira se instalar no município, com certeza ele vai se utilizar desses dados. Ele vai ver a população idosa, a população de crianças, o rendimento em determinado setor do município. Então, esses dados são utilizados tanto no setor público quanto privado, de forma intensamente, tá?
É importantíssimo, então, para o munícipe estar respondendo de forma correta aí as perguntas, os questionamentos aí do recenseador, né?
É isso mesmo. A população pode ficar tranquila quanto ao sigilo, tá? Esses dados nunca serão divulgados de forma individual, serão sempre divulgados de forma compilada. Então, o que você informar para o recenseador não será divulgado relacionado ao seu nome, ao seu domicílio. Então, sempre de forma compilada. Pode ficar tranquilo contra o sigilo, existe a lei do sigilo de dados, então a população pode informar corretamente os dados para o recenseador, para que a gente, como eu já disse, tenha o correto retrato do Brasil, né, da atual situação do Brasil.
E como será essa abordagem, o Emerson?
O Denilson, o recenseador vai chegar então no domicílio, ele vai se apresentar, tá? É importante eu falar sobre a identificação dele. Ele estará utilizando um boné, um colete do IBGE, um crachá de identificação, e o DMC, que é o nosso dispositivo móvel de coleta, que é o celular que ele vai coletar as informações. No crachá de identificação vai conter o número do RG dele, o número da matrícula, a foto dele. Quem tiver receio em receber esse recenseador, em questão de alguma fraude ou alguém que se passe por um recenseador, vai poder entrar no site respondendo.ibge.gov.br e lá digitar o número da matrícula ou do RG desse recenseador, e vai aparecer a foto dele. Então vai ter que bater quem está recenseando sua casa, quem está se apresentando a você, e a foto lá no site. Tem também no colete do recenseador um 0800, que a pessoa pode entrar e digitar também o número da matrícula desse recenseador e vai ter que bater a identidade. Então, caso apareça alguém que não esteja portando esse uniforme, tá? Pode desconfiar, não deixe entrar. E outra coisa importante: o recenseador não irá pedir para entrar na casa de ninguém, tá? Então, você pode atender ele no portão, não precisa deixar ele entrar. Caso você se sinta confortável, queira pedir para ele entrar, sentar na varanda, sair do sol, sem problema, você está convidando. Mas ele não vai exigir a entrada, tá? É importante dizer isso, que em caso de fraude, provavelmente a pessoa vai querer entrar no domicílio. Então, o recenseador não irá fazer isso.
E qual que será o horário dessas coletas de dados?
O pessoal não vai trabalhar apenas no horário comercial, porque nós precisamos registrar cada domicílio, cada morador, tá? Então, muitas vezes não vamos conseguir encontrar o pessoal em casa das 8 às 5 da tarde. Então, pode ser que entre 6 e 8 horas da noite, algum recenseador visite seu domicílio, ou mesmo no sábado e domingo, tá? Então, dada a importância dessa pesquisa, nós teremos que encontrar todo mundo em casa. Então, seja no setor urbano ou rural, nós iremos visitar até um pouquinho além do horário.
Pode acontecer de chegar em algum domicílio, está lá só a empregada, está só o funcionário e ele está agendando para o recenseador estar indo num horário que o proprietário do domicílio esteja lá? Pode acontecer isso?
Isso, exatamente. A gente precisa encontrar de preferência o responsável pelo domicílio, tá? Caso em um caso desse que tem apenas um funcionário, um empregado, o recenseador pode agendar, ver qual é o melhor horário para voltar e fazer a pesquisa novamente, tá? Então ele não vai se ater a essa primeira visita, ele pode agendar no horário que fique mais confortável para o morador.
Essa coleta de dados tem algum custo para o proprietário do domicílio?
Não tem custo algum, tá? Não dê dinheiro algum ao recenseador ou quem se passa pelo recenseador. E também nós não iremos pedir documento algum, nenhum tipo de documento, nenhum número, tá? É importante frisar isso, nós não iremos pedir documento algum para o morador.
É importante aí a conscientização dos munícipes para estar respondendo, né? Estar recebendo muito bem aí o recenseador em seu domicílio, né?
Sim, com certeza. Como eu já mencionei, então, o resultado desse censo irá decidir o nosso futuro mesmo diretamente. Então, sem exceção, todos serão afetados pelos resultados desse censo, porque as decisões públicas e privadas serão baseadas no resultado do censo. Então, é importante que a população doe 10, 15 minutinhos. A pesquisa é feita a cada 10 anos apenas, então, que a população compreenda isso e doe 10 minutinhos ou 15 para responder ao questionário. Caso não esteja disponível no momento, reagende com o recenseador, ele irá voltar no horário que fica melhor para você e você faça a pesquisa corretamente.
Ô Emerson, essas abordagens vão acontecer só nos domicílios, né? A pessoa estiver andando na rua aí e ela for abordada por um recenseador do IBGE, não é do IBGE, né?
Não. É uma pesquisa domiciliar, tá? Uhum. Então, apenas os domicílios serão visitados e feito o questionário. Então, não há abordagem na rua, não há abordagem no comércio, tá? Então, é uma pesquisa domiciliar, apenas nos domicílios.
Tá, e você estava comentando aqui que está tendo vagas ainda, o PSS, né? Está aberto.
Isso,
ainda, tendo vagas
para... Foi aberto essa semana um novo edital para contratação, ainda temos algumas vagas para recenseador, não só em Bandeirantes, mas como na região, tá? Quem tiver interesse pode entrar no site do IBGE, na aba Trabalhe Conosco, lá está o edital e a inscrição é feita no posto de coleta, tá? Aqui em Bandeirantes o posto de coleta fica lá na Fiaban, né? Antiga Fiaban.
Faz exposição do Lauro Teodoro, né?
Exatamente. Eu agradeço então já a prefeitura que nos cedeu uma sala lá pra gente se instalar durante o período do censo. Então, quem tiver alguma dúvida pode ir direto lá, tá os supervisores, tá o Narciso, a Franciele, a Jennifer, o Gilberto. O pessoal tá lá para atender, a Renata, o pessoal tá lá para atender e tirar qualquer dúvida quanto ao PSS.
Okay? Quantos recenseadores teremos aqui em Bandeirantes?
Em Bandeirantes são 28 recenseadores. Em Santa Amélia 4, em Santa Mariana 12, em Tambaracá 7, então todos os municípios serão visitados, então a gente precisa de recenseadores para cada município.
Qual que é o período, o prazo que vocês estimam para estar fazendo essas coletas aí?
A nossa previsão é terminar a coleta em 3 meses, incluindo o setor rural, tá? Então se tudo correr dentro do previsto, em 3 meses nós terminamos toda a coleta com o setor rural.
Então começa agora dia 1º de agosto já.
1º de agosto, segunda-feira, esse pessoal já está treinado, já fizeram treinamento na semana passada, já estão em finalização de contratação, recebendo o material, o dispositivo móvel. Então segunda-feira já estarão visitando os domicílios.
Emerson, algo mais?
É isso mesmo, então eu queria agradecer o espaço e pedir que a população nos receba bem, informe corretamente os dados, fique tranquilo quanto ao sigilo. Se tiver algum receio, confirme a identidade do recenseador, tá? E, mais uma vez, receba bem, informe corretamente, que isso vai impactar na vida de todo mundo.
Tá, e eu creio que depois a gente vai estar colocando a matéria e a gente vai tentar colocar a foto de todos os recenseadores aqui de Bandeirantes. O de Bandeirantes não será o mesmo da região, né?
Não. Bandeirantes vão fazer só a coleta em Bandeirantes mesmo. Uhum. Cada município tem o seu recenseador.
A gente fala aí município, incluindo aí também toda a zona rural também será feita essa coleta.
Toda a zona rural. Cada domicílio, incluindo o setor rural, será visitado.
Talvez uma dúvida, né? A pessoa, ela mora no seu estabelecimento comercial. Ela vai responder, pode se responder ali no seu estabelecimento comercial, isso, informando?
Sim, isso, com certeza. Caso o recenseador identifique em algum estabelecimento comercial um morador, aí nós vamos fazer o questionário nesse estabelecimento, tá? Caso tenha alguma chácara que o pessoal usa ocasionalmente, aí tenha um caseiro, por exemplo, o caseiro será recenseado nesse local, tá? Então, nós precisamos identificar moradores. Então, onde tiver morador, faremos o questionário.
Surgiu uma pergunta, uma dúvida minha. Sim. Aqui, a gente fala domicílio, mas nós temos aí não só em Bandeirantes, mas no Brasil inteiro, moradores de rua. Como que é a situação dos moradores de rua?
Então, por ser uma pesquisa domiciliar, moradores de rua não são recenseados. Há um outro tipo de recenseamento, eu acho que aí o pessoal até do CRAS, Ação Social, seria mais específico nessa parte. Então, por ser uma pesquisa... por ser uma pesquisa domiciliar, então os moradores de rua não entram nessa pesquisa, tá? Então é um outro tipo de recenseamento que é feito com eles.
Tá certo. Poderia repetir só aí o endereço para as pessoas que querem participar do PSS?
Sim, pode entrar no site do IBGE, ibge.gov.br/trabalhe conosco, lá está o edital e contém também o endereço do posto de coleta de cada município, então não é apenas em Bandeirantes, tem em Santa Amélia, em Santa Mariana, em Itamaracá, em Cornélio, então pessoal vai ter que fazer a inscrição no posto de coleta. Lá no edital tem o endereço de cada posto de coleta. Então, quem tiver interesse, pode se deslocar diretamente para o posto de coleta.
Emerson, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso Informativo 433. Agradecendo a Renato também e o Narciso que estiveram presentes aqui. E a Yara FM sempre à disposição.
Adenilson, obrigado pelo espaço e um bom dia.